Oficialmente 12 horas, estamos agora com o nosso programa De Frente com o Prefeito, um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, a mãe do Vale do Arinos, que é assim conhecida, a nossa querida cidade, que começou até primeiro do que Juara, né, inclusive. Eu quero começar esse programa cumprimentando todos os ouvintes, claro, aqui, principalmente do Vale do Arinos, mas especialmente ao munícipe de Porto dos Gaúchos, que tem oportunidade, através deste programa, de conhecer o trabalho da prefeitura, dos seus gestores, as dificuldades, as conquistas, as demandas, enfim. Este programa é voltado para a informação da população de Porto dos Gaúchos. E hoje aqui conosco, nós temos aqui a nossa secretária municipal de assistência social, Andréia Rubner. Falei certo, né, Andréia?
É, o correto.
Rubner.
Rubner. Né?
Rubner.
Isso.
Vou aprender. Então é Rubner.
Isso.
E conosco o Vilmar, que é o secretário de Esporte e Lazer, Vilmar Oliveira, aqui conosco. Seja bem-vindo, Vilmar.
Mais uma vez, né, Dona Valéria?
Que bom, fico contente, porque a sua pasta é movimentadíssima.
Boa tarde a todos que nos ouvem, né, pela Tucunaré. Para nós é um prazer estar aí de novo, mais uma vez.
Maravilha. Bom, vou começar aqui com a Andréia, para a gente conversar a respeito, sempre as mulheres primeiro, né, Andréia, para não perder o costume, mas a gente vai batendo esse bate-bola aqui, e muito interessante todo o trabalho que é feito. O social é impossível num país como o nosso, com tantas dificuldades sociais, acaba que a sua secretaria está envolvida em todas, né? Educação, saúde, o esporte, que a gente vai falar daqui a pouco também. E, Andréia, como que está a sua pasta, o seu trabalho da última vez que você esteve aqui? Quais as novidades que você traz para os portugauchenses?
Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré, que vem rompendo fronteiras, né? Como sempre digo. Graças a Deus, né, a assistência social vem trabalhando sempre. Ela faz parte do tripé, né, até mesmo da Constituição, né, assistência social, saúde, educação, e que é ao atendimento a todos os cidadãos, né, e todos que precisam dela. E estamos aí realizando as atividades rotineiras, também as atividades, as ações diferenciadas também, que são para a nossa terceira idade, né, que foi recentemente, nós tivemos a nossa viagem da terceira idade, foi como se diz, uma recompensa, assim, bem bacana. Foi utilizado o recurso de emenda impositiva, né, de dois vereadores que estavam vigente no ano passado e destinaram a emenda para esse ano. Na época, o vereador Tampinha, que é atualmente também o vereador Donizete, destinou essa viagem para o Termas Hotel Águas Quentes em Cuiabá, que foi maravilhoso, né?
Que
uma experiência,
bacana.
Assim, deliciosa. Então, todo mundo veio muito, muito, muito contente. E faz diferença, assim, na vida do pessoal da terceira idade, porque talvez, né, muitos não teriam condições de estar frequentando, né, esse tipo de ambiente, de viagem, assim. Isso é bacana.
E até porque estava junto com os amigos, né? Que é muito gostoso.
Com certeza, né? E agora, nessa semana, a gente iniciou os trabalhos do Agosto Lilás, uma campanha, né? Que realmente ela trabalha com assistência social em conjunto com a saúde, com a educação. Por quê? O Agosto Lilás, uhum, é o combate a violência contra a mulher, né? A violência,
ótimo,
doméstica.
Isso.
Então, ela faz parte praticamente de uma atividade rotineira, porque o agosto, ele é uma campanha. Porém, o trabalho, ele é o tempo todo. E a gente vê que cada vez mais as notícias, a gente tem notícias o tempo todo a respeito de feminicídio, violência doméstica. São coisas que chocam, né? E cada vez está muito próximo da gente. Então, essa é uma necessidade muito importante, mas é uma necessidade mesmo de se trabalhar isso. E Porto dos Gaúchos está desenvolvendo. Nós iniciamos ontem, fizemos o pit stop na avenida, entregando material informativo e convidando as mulheres, né, para participar hoje no Salão da Igreja Católica. A gente vai ter o nosso evento, que é mais completo, mais elaborado, tem mais informação. Inclusive, vai ter, né, o Sargento Laércio de Novo Horizonte, vai levar uma equipe lá para ensinar a defesa pessoal.
Olha, que coisa boa!
É bem bacana.
É,
então, assim, fica o convite também, mulherada de Porto dos Gaúchos, a participar. Esse evento a gente vai fazer hoje, né, à noite, porém a gente vai levar para o interior também, porque também acontece muito lá. E no interior é mais camuflado esse tipo de violência, né? Então, vai ter na São João e em Novo Paraná, e isso vai ser bem bacana. E a campanha é o mês todo, né? Mas esses dias são as atividades da assistência social. A saúde também está fazendo e a educação também está fazendo. Também levar para as escolas, porque combate à violência doméstica tem que se aprender desde cedo. As meninas precisam aprender desde cedo a se proteger, a se valorizar, a protagonizar, a ser protagonista da sua própria história, para quando estiver numa situação como essa, ter consciência e conseguir se livrar, né? Se sair de uma situação dessa.
Isso mesmo. E os meninos também aprender que não é batendo em mulher que vai conseguir ser feliz, porque isso é estraga a vida da mulher, mas também estraga a dele, né?
Com toda
porque
certeza.
Porque o rigor da lei não deixa passar. Muito bom, essas atividades então reúnem as pessoas com atividades afins. Não quer dizer que todas as pessoas que vão lá estão sofrendo violência, não, mas tem que aprender para evitar, para ajudar um filho, uma filha, uma pessoa da família.
Isso, porque a violência doméstica, ela não se reduz apenas a marido e mulher. Ela é extensa, um filho com uma mãe, ou então um irmão com a irmã. Então, assim, ele é amplo. É toda violência onde a pessoa tenha afeto, por certo. Exemplo, né? Dentro da família. Então, a violência doméstica, não necessariamente é o marido ou o namorado ou o ex, né? Pode ser, porque acontece muito, né? O pai contra a filha. Então, sim. Assim, o abuso, ele está em todo lugar. O abuso da violência, né? Porque ela é física, é psicológica, moral, patrimonial também, e emocional. Às vezes a pessoa está presa emocionalmente, mas ela não percebe, né? Então,
exatamente.
Por isso que esse trabalho é importante, porque às vezes se reduz o combate à violência apenas à violência física, mas a violência física ela já é o extremo. Ela é praticamente a última categoria de violência que
já
doméstica.
Perdeu todo para trás,
isso, já foi todo
já...
respeito. Nisso, talvez já quebrou até um celular, né? Um ciúme de celular.
Uma ameaça, né?
Ameaçou. Ou então, usa o dinheiro da mulher, da filha, da mulher, no caso, né? Utiliza o dinheiro e ela fica sem o dinheiro dela.
Ou deprime a pessoa falando,
exatamente.
Você é burra, você não sabe
exatamente,
nada.
Que é uma das coisas piores, porque você mina a identidade da mulher.
Exatamente.
Então, quanto mais você mina e você diminui esse sentimento, a identidade dela, quando a mulher vai perdendo a identidade dela, ela não sabe se colocar em nenhum outro espaço.
E tem mulher que se sente culpada,
exatamente.
Ainda por isso, né? Que é mais triste ainda.
Exatamente.
Ai, Andréia, é muito importante essas ações, porque essas ações, elas despertam na pessoa aquele restinho de autoestima que sobrou. E se não sobrou, é uma forma de resgatar essa pessoa do fundo do poço, né?
Exatamente, e contar com as amigas, né? Por exemplo, eu não percebo que eu estou numa situação dessa, mas a minha amiga, né, que se importa comigo, ela pode ter abertura para falar comigo e talvez abrir
ajudar.
Meus olhos, né?
Antes que o pior aconteça.
Eu esquecendo também que esse é um trabalho que a polícia também faz rotineiramente através da Patrulha Maria da Penha, né? Em Porto dos Gaúchos, a Andréia, a PM Andréia, ela é responsável e faz esse acompanhamento e faz visita. Então tem um trabalho bem bacana da Polícia Militar através da Patrulha Maria da Penha. Do acompanhamento, né? Quando já há a denúncia, quando já há a agressão, a violência já é efetivada.
Maravilha. Olha, por isso a importância, mesmo as pessoas que felizmente não tenham esse tipo de problema dentro de casa, falam, isso não é para mim. Mas, na verdade, é. Porque você recebendo as orientações, você consegue ser um multiplicador disso. Você consegue passar para pessoas que estão vivendo na sua vida mesmo, cotidiano. Um dia você vai num salão ou você vai numa igreja, você tem conhecimento. Então, conhecimento não ocupa espaço, né, André? As pessoas têm que participar para conhecer, saber como se defender, saber como resgatar uma pessoa de uma situação de violência. Não, para tirá-la desse aí sem causar
Tucunaré.
Transtornos maiores, porque o conhecimento ele traz a luz. Né? As pessoas
exatamente.
Saem da escuridão com o conhecimento.
Com certeza.
Então repete para nós
importante.
Hoje, né?
Isso.
Como é que
hoje, sexta-feira, dia 15, no salão da Igreja Católica, nós vamos realizar o evento do Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher. Não, não apenas esposa. Eu falo,
qualquer
é a mulher.
Isso.
Exatamente. É, 8 horas da noite. E vai ter um evento bem bacana. As psicólogas organizaram juntamente com a PM da Patrulha Maria da Penha. A gente tá, vamos esclarecer, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, já estamos enjoados de ouvir Maria da Penha. Foi elaborado um conteúdo bem bacana, bem reto e direcionado. Assim, então, a ideia não vai ser maçante, não vai ser assim, nossa, já escutei isso, já... Não, é muito bacana, as psicólogas prepararam com muito carinho. E a Patrulha Maria da Penha realmente vai estar presente, o sargento também vai estar presente. E com certeza vai ser um evento diferenciado e muito bacana. Por isso que as mulheres estão convidadas a participarem, desde as meninas estão convidadas a participarem e receber esse conteúdo com muito carinho para prevenção própria e de quem ela conhecer, né?
Tá certo, é isso aí. Muito bem, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Vilmar, daqui a pouco eu volto com a Andréia. Eu tô sabendo que tem inauguração por lá, gostaria de saber quais são, Vilmar, os últimos projetos esportivos que vocês estão trabalhando ou que estão em andamento lá no município de Porto dos Gaúchos. Campeano ali, mas não tem problema não.
Ana Valéria, a gente tá lá em várias frentes lá, né? E a gente já falou aqui, tanto evento como obras, né? A gente tá lá no nosso esporte a todo vapor. A gente vê um caixinha sobrando, a gente pede para melhorar nossas infraestruturas, né? Agora estamos lá dando início à nossa inauguração do campo sintético, a quadra de areia lá.
Legal.
Na comunidade da São João, né? Temos lá com um torneio de vôlei, futevôlei. E começamos ontem à noite, graças a Deus deu bastante gente. E para nós é uma maravilha, né? A gente faz na sede, faz nos interior e vê que a população vem e participa bonito e gosta junto com a gente.
Você tem notado que esses eventos que você vai organizando, vai promovendo, eles têm promovido também mais assim a questão social de participação de famílias, de crianças, para poder acompanhar os eventos?
Principalmente, dona Valéria, os eventos que a gente faz das crianças, né? De 11 anos até 17 anos. E esses é os que mais traz família.
Que bacana.
Isso. Nós temos o nosso professor Perereca lá, que dá os treinamentos para as crianças. Quando ele dá os treinos no sintético, lá é cheio, os pais vão em peso assistir os filhos jogar. Ele trabalha com as crianças de 7 anos até 11 ou 12. E aí os pais vão em peso. A gente vê a família vindo participar, ver os pais prestigiar os filhos. Então, para nós é gratificante.
Que coisa boa. Olha, nós temos aí alguns eventos, né? Teve a FESPEVA, com o Festival do Vôlei, teve vôlei, né? Lá no festival, teve muitas ações que vocês vêm promovendo. Faz um resumo aí pra gente, para falar como é que foi esse torneio, que se realmente correspondeu às expectativas.
Graças a Deus, né? Começando pelo nosso regional de base, de futsal que a gente fez, né? 4 uhum. categorias, veio time de Campo Novo, veio de Itaiangá.
Olha.
E o pessoal aqui da região, né? O Tostão levou Juara, foi com 6 equipes para lá. E pra gente, sim, é gratificante, né? O ginásio cheio, os pais ainda acompanhar, torcer pelos times da casa, né? Do nosso município. E para nós foi um sucesso essas categorias de futebol, né? E o vôlei também, como todo ano é feito, junto com o FESPEVA, foi um sucesso, né? Sempre jogos bons, dedos, só vem dupla boa para jogar, né? Então, pra gente, a gente que organiza e tá lá todo momento assistindo, para nós é bom demais. Tivemos uma disputa ali de final entre o masculino e o feminino, 2 jogão, onde o time de Cuiabá venceu, né? Venceu no feminino e no masculino. E foi, para nós foi muito bom um evento, muito bom. Lotou de gente assistindo, né? O pessoal veio em peso assistir. E é isso aí, né? A Secretaria de Esporte está sempre aí procurando fazer os eventos a nível regional também, para trazer atrativo para o nosso município, né? A gente não consegue levar o nosso torcedor e onde a gente consegue trazer os eventos para cá.
Maravilha. Olha, a gente nota, eu falo pela minha idade, né? Eu tô com 62 anos, fui desportista também de vôlei, logo de pequeno, mas eu lembro muito bem que, mesmo em cidade grande, que eu morei em Ribeirão Preto e tal, Marília, e era muito difícil formar time feminino nos esportes. Alguns esportes, sim, mas não todos. Hoje a gente percebe que a mulherada tá participando, você consegue formar times femininos. Você explica essa adesão a esse trabalho que as assistências sociais vêm fazendo de integração da mulher, você acredita que isso está colaborando? Ou uma mudança de pensamento da própria mulher? O que, que você acha que está trazendo as mulheres para os esportes que tradicionalmente eram masculinos? Futsal, por exemplo, né? Não existia no meu tempo mulher jogando futsal. Graças a Deus essa ideia acabou, né?
Então, dona Valéria, para nós é o trabalho que a assistência social faz ajuda também, né? Só que assim, hoje a gente que viaja bastante com o futebol feminino, que nem né, jogos escolares, esse evento que nós fez ali mesmo, ainda a gente está muito deficiente de atletas meninas,
precisa
né?
Precisa mais.
Precisa, a gente precisa mais, não sei se é porque o jeito que vai mudando, né? O tempo vai passando, acho que os pais às vezes, né? Tem uma, que nem a gente tem umas menininhas boas de bola lá no Porto, uhum. E os pais são meio inseguros e tá deixando as crianças participar, né? Devido
ainda, você acha que ainda tem um pouco de preconceito para ser trabalhado aí?
Tem, ainda tem, né? A gente já, que nem a gente já conversou com o pai das meninas, né? Inclusive, uhum. Até ele deixou ela vir estar treinando com nós. E ainda existe, ainda, dona Valéria, esse preconceito. Existe bastante, né?
Melhorou, mas não resolveu ainda.
Isso,
precisa
tem que melhorar
mais.
Bastante ainda. Tem que melhorar. Hoje mesmo, lá, nós temos um professor nosso lá, o Perereca, uhum. Que é incansável com as meninas dele que ele participa. Eu tiro o chapéu pra ele, porque o que ele faz... Eu não tenho coragem de fazer, não. Ele vai para São João, ele vai para o 25, ele vai para as fazendas buscar atleta para formar time. Ele não tem preguiça, mas ele sempre faz. E a gente lá no Porto, nós incentivamos muito as meninas, né? Inclusive, a gente participou com dois times, um A e um B do feminino, onde os outros times não conseguiu trazer, a gente conseguiu. Então, assim, eu tiro o chapéu para nossos professores lá, né? Principalmente no futsal, Perereca. Hoje nós temos com um timinho categoria B do feminino, temos com um timinho bom. E se continuar desse jeito que está treinando certinho, a gente vai colher bastante fruto com aquele time de futsal aí nos próximos jogos escolares, aí nas próximas competições que a gente estiver participando.
Bom, Vilmar, você falou uma coisa muito interessante aí. Nós estamos fazendo, nós estamos plantando. É todo um trabalho incansável. Com planejamento, claro, para você ir trazendo a juventude para a quadra, né? Seja de vôlei, basquete, futsal, enfim. E esse trabalho, você tem uma equipe. Como que é trabalhar com a sua equipe? Está afinado? Você está satisfeito? Precisa melhorar? Precisa ter mais pessoas? Como que está?
Dona Valéria, para nós lá, eu vou falar uma coisa para a senhora, a gente tem, né, primeiramente agradecer o nosso prefeito, porque os únicos funcionários que ele escolhe para colocar nas pastas são os secretários, né? Aí ele nos dá a liberdade para a gente escolher as pessoas para trabalhar com a gente, né? A gente senta e fala, eu quero esse, ele só, mas como que é essa pessoa? A gente fala, ele conhece, sabe quem que é. Então, para nós é gratificante, né? Porque a gente tem a livre opção de escolher as pessoas para estar trabalhando com nós, né? Então, a gente... É diferente de outra cidade, que é o prefeito que aponta A e B e vai trabalhar, né? Então, para nós é muito diferente. Eu sou feliz com a minha equipe, só tenho a agradecer a ela, que é uma equipe esforçada, né? Não mede esforço para estar realizando os eventos. A gente sempre fala, né? Nós ali somos em 7 funcionários. A gente fez vários eventos aí, que nem atendemos mais de 200 crianças. A gente atendia na quadra, ajudava a servir o café da manhã e estava ali. Então, pau para toda a obra, a nossa equipe lá. Eu só tenho a agradecer e parabenizar a cada um deles que trabalha comigo.
Que bacana. É assim com você também, Andréia? Como é que é a equipe lá da assistência social? Porque a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né?
Graças a Deus, eu devo tudo à minha equipe, né? É só um comentário aqui, a equipe do esporte não é uma equipe grandiosa, assim, que tem muita gente trabalhando, não. É uma equipe unida, é uma equipe, assim, é reduzida, são poucas pessoas que trabalham na Secretaria de Esporte e realizam eventos grandiosos com a equipe pequena que eles têm, mas são um pessoal unido e que faz as coisas valerem a pena mesmo.
É igual ao esporte, bacana. Né? Tem que ter entrosamento.
Com
Se
certeza.
Não tem entrosamento, esse rendimento não apareceria, né?
E na assistência social, eu só tenho a agradecer. Eu sempre digo a eles, né, que eu sou muito agradecida a eles. Eu realmente tenho uma equipe um pouco maior. E a gente acaba realizando, além das atividades rotineiras, também realizamos eventos grandes também. E eu devo tudo a eles. Eu digo, vocês são meus braços, minhas pernas. E é o que faz. Eles são os que fazem o social caminhar em Porto dos Gaúchos, né? Avançar cada vez mais. Graças a Deus, são todos unidos. Se eu não estou, as coisas não param. Se eu não estou, Os eventos saem, as atividades continuam, tudo
ninguém,
continua acontecendo.
Ninguém encosta, todo mundo continua.
Graças a Deus. E não tem isso, ah, não, mas eu sou ensino superior, tá, todo mundo põe a mão na massa.
É isso
eu
aí.
Eu não sou, não tem diferença de cargo ou coisa, evento é todo mundo vai pra praça, todo mundo põe a mão na massa, todo mundo corta um pimentão, uma cebola, um alho, todo mundo envolvido.
Que gostoso, que maravilha. Ô, Andréia, nós temos aí, você trabalha com uma, várias vertentes, porque a sua pasta, ela é toda por programas, né? São programas variados, cada qual direcionado para um assunto que já vem do governo federal, né? Enfim, como que está nesse momento o atendimento à Bolsa Família, ao CRES, ao CRAS? Como que está lá? Está organizado? Vocês estão fazendo alguma modificação?
Sim, nós temos ali o só CRAS, né? Porque a nossa cidade, ela é pequeno porte 1. Então,
certo.
A gente só tem um CRAS para fazer todos esses atendimentos. E o nosso CRAS, graças a Deus, ele é estruturado. Porém, agora a gente está... como que eu vou dizer? Nós estamos passando por reforma que tem a previsão de terminar ainda no mês que vem, né? Em setembro. Então, a gente está ocupando espaços improvisados para o atendimento do fortalecimento de vínculo. Por quê? Porque a gente está indisponibilidade de, por exemplo, sanitários, né? A gente só está conseguindo mexer ali só com a parte de atendimento ao público, pessoal, que chega e vai embora, chega e vai embora. Cadastramento está ativo, está fazendo rotineiramente os cadastros e também a gente tem as ações de que o programa Bolsa Família, ele precisa fazer as visitas nas... atualizar os cadastros das pessoas que moram sozinhas, né? E tem que ser no local, então já está acontecendo, já está tendo esse andamento no trabalho, porque querendo ou não, também esses serviços, eles são metas, então eles precisam ser feitos e eles precisam ser cumpridos. E graças a Deus, a nossa cidade está com as condicionalidades, tanto da assistência social, como da educação e da saúde, que cada uma é um tripé, né? Então, cada um tem a sua meta. E todas, nós temos todos alcançados, graças a Deus. As buscas ativas estão funcionando e as medidas, né? As estimativas vacinais também cumpridas. A gente não tem criança sem vacinar.
Que bom.
Então, assim, a gente está com as condicionalidades todas cumpridas, graças a Deus. E está tudo em funcionamento, né? A gente tem o PROCAD. Também a gente tem que ampliando e levando os serviços também no interior, em dias de final de semana, sábado ou em feriado, que a gente já fez também. E porque a gente tem que levar esse acesso para as pessoas que também estão trabalhando em horário comercial e não tem horário para poder ir no CRAS. Então, esses dias são separados para as pessoas terem esse acesso para estar atualizando o cadastro e não perder o seu benefício, né? Porque a gente também tem que informar e não permitir que a pessoa perca um benefício. Por quê? Para ela retornar de novo, vai ser mais difícil.
Inclusive, os programas sociais todos, né? De governo federal, de governo estadual, para a pessoa poder participar, a primeira condição é que a vida dela esteja em ordem, né? Todas as informações atualizadas, enfim. Aproveitando o gancho aqui, Andréia, pincela para nós, mais ou menos, como que está o andamento na conquista das casinhas. É claro que ainda não está na hora de falar de distribuição, nada disso. Só para ter uma base de como que está o andamento desse processo, que a gente aqui em Juara, pessoal, é longo o processo, muita burocracia.
Tucunaré.
As pessoas ficam ansiosas, achando que falou hoje, amanhã já começa a construir. Antes fosse assim, né? Mas a gente sabe que no público tudo é demorado.
Exatamente. A gente já vem informando, né? Quem acompanha as redes sociais da prefeitura, do prefeito, né? A própria página do prefeito, vem acompanhando que as casinhas já estão em andamento, já foram feitas várias visitas e o projeto já está aprovado na MTPAR desde 2022. Porém, existe, assim, uma demora na liberação do espaço e tudo mais. E a faixa zero, que é aquelas casas doadas para o município de Porto dos Gaúchos, não sai, até hoje não saiu. A gente já tem cadastrado, né, essas casas faixa zero em alguns programas federais, mas, porém, né, entretanto,
ainda
Porto
não
dos
liberar.
Gaúchos não saiu para nós. A gente tem os dois projetos, né, na MT Park, que são para as casas faixa zero, ou faixa 1 e faixa 2. Essas casas, elas são destinadas a pessoas que têm renda mensal. Por exemplo, a faixa 1 é para quem tem renda mensal até 2 mil R$ 850 da família. E a faixa 2 é de quem tem de R$ 2,851 até R$ 4.700. Ou seja, são pessoas que têm condições de pagar parcelas. E essas casas, elas vão ser financiadas pela Caixa. Então, o nosso município vai oferecer uma infraestrutura, que a gente já tem um terreno, já é escriturado, todo certinho.
Vai sair bem mais barato por esse programa para a pessoa,
com certeza, do que pagar um aluguel. Então, o município vai estar em processo de abrir o edital para a contratação de empreiteira, para poder fazer a construção dessas casas.
Que bacana.
E o espaço que a gente tem de terreno é ali próximo ao ANAC, quem mora ali no Porto já sabe. E tem um espaço para construção de até 200 casas. E a nossa expectativa é que realmente a gente vai abrir um edital para que uma empreiteira pegue, né, esse serviço para construir 200 casas. Então, a prefeitura entra com a infraestrutura, né, ali a parte, porque a gente não tem rede de esgoto, mas a gente tem que ter todo aquele porte de infraestrutura antes da construção das casas, né? E a gente tá com expectativa, assim, que saia logo. Só que esse logo, para quem já tá com o projeto desde 2022, então não é mês que vem, né? Infelizmente. Mas, assim, a gente já tá com expectativa de...
Tá chegando mais próximo agora.
Pelo menos o ano que vem a gente tentar já ter uma empresa que faça, né? Que porque a gente também tem os problemas que empresas pegam e no andar da carruagem, no andar do serviço, abandonam o serviço porque não dão conta mais de atender.
O próprio fórum aqui em Juara aconteceu isso.
Exatamente, e a gente está com, assim, duas empresas que pegaram obras grandes no município, não deram conta e agora as obras estão lá. E assim, não dá o prédio para que os serviços aconteçam e também não abandona, não deixa, a gente não pode chamar o segundo e fica aquele processo todo enrolado.
Parado, as coisas deteriorando.
Exatamente, desvalorizando em questão de material, de construção, mão de obra e tudo mais, então fica uma situação cada vez mais difícil. E a gente torce e pede, né, que dá certo na construção das casas, que quem pegar tenha condições de começar, terminar e entregar a chave na mão da pessoa. Isso vai ser muito bom e vai fazer muita diferença, porque o déficit habitacional de Porto dos Gaúchos está extremamente defasado.
É mesmo?
Muito, muito mesmo. Assim,
então,
a gente
vem boa
e
hora,
a gente,
né,
vem recebendo pessoas que estão vindo de fora trabalhar no
não
município.
Não acha lugar para morar.
Não acha, tem casa que tem duas, três famílias junto. Não tem mesmo. Assim, então, e querendo ou não, isso deixa com que o aluguel também fique um pouco mais salgado, né? Exatamente. Então, o que deixa as pessoas assalariadas com condições, né, mais difíceis de pagar e de viver, porque a moradia, ela é essencial, não tem como você viver sem ter uma moradia.
E tudo, você vai para a cidade, já tem que construir uma casa de cara, como que pode, né?
Pois é, desde terreno, construção, tudo tá muito caro, não é tão fácil assim.
É, não é fácil mesmo, não. Vilmar, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você falasse os desafios que vocês têm, né, com a sua pasta do esporte. Claro que vocês recebem todo o apoio e tudo, mas sempre tem os percalços. Quais seriam esses percalços da sua secretaria?
Eu acho que hoje, dona Valéria, o maior desafio nosso é tirar as crianças do celular, né? Tirar a criança do celular, tirar as crianças daquele cigarro eletrônico, né?
Oh, meu Deus!
Hoje, para nós, a gente vê lá que tinha várias crianças que vinham treinar com a gente com esse cigarro eletrônico, né? Então, assim, para nós hoje, e celular, é o maior desafio nosso hoje, é essa questão de tirar as crianças do comodismo, né? Criança que fica em casa, no celular, aí começa a jogar jogo e mexer no celular, né? Eu tiro isso pelo o meu piá lá em casa, eu e minha mulher também, uma atitude, né? Toda noite a gente arranca o celular dele, fala, ó, só amanhã quando o serviço estiver pronto, você pega o celular. Então, esse para nós hoje, lá na Secretaria de Esporte, é o nosso maior, um dos nossos maiores desafios, né? Sem contar que a gente hoje, junto com o nosso prefeito, a gente faz de tudo pelas crianças, né? A gente fizemos até um projeto de lei na parte social, onde a gente consegue dar um tênis para aquelas crianças virem participar dos treinamentos, aonde a gente consegue dar esse tênis para eles, né, para incentivar eles cada vez mais, e ainda todos os eventos que tem para fora a gente procura estar levando eles, incentivando eles para que eles venham estar treinando, para que possam fazer essas viagens junto com a gente, né, para vários municípios, que nesse ano a gente foi para Juína, fomos para Campo Novo, agora semana que vem a gente vai para Tabaporã. Então, para nós o nosso maior desafio, um dos maiores desafios é tirar as crianças do tal do celular.
Tela.
Da tela do celular.
Poxa vida. Olha, e que os pais que estão nos ouvindo colaborem, né? Com essa situação. A gente, com certeza, ninguém é contra a criança aprender tecnologia nem nada, mas é o exagero. Que esquece a criança com aquilo na mão e fica lá que ela não conversa com mais ninguém, não almoça junto com a família, não quer sair de casa, não quer visitar um parente, não quer. Você conversa, ela não responde, porque ela só enxerga aquilo. Então, esse exagero, ele está afastando as crianças, prejudica realmente a educação. E na escola também isso vira um problemão, porque ela já vai com a mente já aficionada em voltar para continuar o jogo, do joguinho dela, né? Olha, Vimar, muito, muito importante isso que você fala. Acho que isso é um desafio de todo mundo, né? Todos que têm filhos, e importante de que idade for, saber a importância disso que você fez. Chegar no filho e falar, olha, é assim, assim, assim. Se quiser, é assim. Pronto. Isso é realmente gostar dos filhos. Boa sorte para você, porque realmente é muito importante manter esse equilíbrio. André, alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
Não, a gente só tem realmente a agradecer o nosso prefeito, porque ele dá essa abertura para a gente desenvolver as atividades no nosso município e a gente fazer diferença na nossa população, né? A gente vê, assim, como quem conhece Porto dos Gaúchos há muito tempo, né? Ou quem esteve fora, quem vem lá hoje, a gente vê notadamente a diferença, tanto de infraestrutura, né? Logo na chegada da cidade agora, você já vê, né? Essa diferença, iluminação, que traz mais segurança para quem anda nas ruas e para esse investimento em parquinho, para as crianças em lazer, para as crianças pequenas. Assim, então a gente tem a agradecer porque ele não para. A gente veio falando na estrada, falou assim, Vilmar ainda falou, eu não sei como que o Vanderlei aguenta. E todo mundo fala, não sabe como que ele aguenta. Tá em Cuiabá, tá em Brasília.
Não, tava, ele não para
mas
mesmo.
Mas ele também não gosta de vir sem uma promessa, não, né? Combinado de receber algum recurso, né? Graças a Deus isso tem trazido muita diferença para o nosso município.
Sim, sim.
A gente tem melhorado os serviços, então a saúde está nota 10, a educação está nota 10, o esporte também está nota 10, assim, tem muito trabalho sendo desenvolvido, muito trabalho, infraestrutura, tudo. Então os serviços, assim, estão top de linha. Só contamos agora, né, que a situação financeira, que não é só regional, né?
Não.
A situação financeira a gente está contando
é nacional.
Quem sabe, né? Esperamos que melhore, né? Porque vem comprometendo muitas prefeituras por aí,
com
né?
Certeza.
Os serviços públicos, essa situação financeira do nosso país aí, que está cada vez pedindo uma cautela, né? Nos gastos públicos. Mas, com certeza, a gente vai passar por isso.
Se Deus quiser. Vilmar, alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não perguntei?
Ah, dona Valéria, só agradecer, né? Que nem eu tava falando com o Vanderlei. Eu falei, Vanderlei, mas só tem eu. Ele lá te chamou outro secretário. Ele falou assim, não, mas esse é um programa nosso, é um programa do prefeito. É pra mim fazer, mas quando eu não tô lá, tem que ir o secretário. E a gente fica, eu fico muito feliz do Vanderlei dar essa, igual a Andréia falou, né? Dar essa abertura,
né?
Isso, dar essa confiança, dar essa abertura pra nós estar vindo aqui na rádio e falar dos nossos projetos, das nossas obras, das nossas conquistas pro esporte e em tudo, né? Porque realmente eu acho que é só o Porto que tem esse programa aqui, não sei se Juara tem, outra cidade tem, que tem essa abertura do prefeito com o secretário que está vindo aqui, está falando da sua pasta, né? Então, para nós, é só agradecer ao nosso prefeito, vice-prefeito, e agradecer à senhora pela oportunidade.
Estamos às ordens sempre. Parabéns, Andréia, um bom retorno a Porto dos Gaúchos. Mas antes de dar uma voltinha aqui na cidade, para conhecer, dar falar um oi para os amigos, almoçar, e eu quero agradecer a presença de vocês, ao nosso prefeito Vanderlei de Abreu, que nos acompanha lá da cidade de Porto dos Gaúchos, aos portos gaúchenses que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado, e até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais um programa de Frente com o Prefeito. Agradeço o Andy Barros aqui na técnica, tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.